Senhoras e senhores, está começando agora mais um podcast, o primeiro podcast do Brasil focado em produção de shows de stand-up comedy. Meu nome é Guilherme Araújo, da Casa de Artistas, e hoje mais um episódio itinerante, né? Vocês podem ver aqui que está tudo diferente de novo, porque hoje eu estou em Florianópolis, em uma terra que me trouxe grandes amigos com a comédia, me trouxe muitas experiências, e eu estou aqui para conhecer com um pouquinho mais de detalhes sobre a cena de stand-up comedy que rola no dia a dia de Florianópolis.
Casa de Artistas apresenta
o seu podcast de produção.
Hoje meus convidados são Felipe Sobis e Marcelo Mota da Arte in Comedy. Sejam todos bem-vindos em mais um episódio e o papo começa agora. Senhores, sejam bem-vindos. Muito obrigado por me receber aqui em Florianópolis. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Marcelão. É com grande orgulho que eu estou aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre o stand-up comedy daqui, né?
É isso aí, vamos.
Quer começar,
Vou começar. Ah, eu vou falar como produtor e como comediante
Exatamente,
um pouco.
exatamente isso. É bom falar que você faz aqui um trabalho que pega aí as duas pontas do rolê, né? Que você é comediante há algum tempo e agora faz produção.
Eu comecei a produzir por causa do trabalho de comediante, né? Tava fazendo comédia, tinha necessidade de ter produtores locais aqui. E tinha que ser alguém que já estava conhecendo. Então a gente abriu a Oba Produções, né?
Oba Produções.
Oba Produções, eu e o meu sócio Murilo, que também é comediante. Daí a gente está fazendo esse processo de trazer os comediantes mais novatos e trazer a cena, movimentar a cena, né? Movimentar a cena com o máximo de variedade possível aqui. Essa
É, não, e é muito legal, já começamos falando sobre isso, porque aqui em Florianópolis tem esse processo que é um pouco diferente das outras capitais. Aqui nós temos alguns produtores que fazem shows em teatro, e aí depois que surgiu o Floripa Comedy Club, a gente veio com essa questão do produtor que faz os shows do comedy, que aí o comedy aqui ele atua diariamente, de terça a domingo, né? E aí começou com você, né, Marcelo, há uns 4 ou 5 anos atrás, esse processo.
O comedy, na verdade, ele foi inaugurado em 2019. Aí depois veio a pandemia, mas nesse início, quando foi inaugurado em 2019, eu já vinha fazendo alguns trabalhos de produção em teatro. Estava começando, né? E aí com a vinda do comedy, a gente fechou essa parceria com o comedy, está fazendo esse trabalho de produção lá. E ali a gente começou a trabalhar com mais frequência, onde a gente também começou a se aperfeiçoar mais na produção. E com isso a gente foi aumentando o nosso trabalho, né, nessa área, né?
E é muito legal, cara, porque você ter num comedy club. Essa ideia foi muito boa do Marcelo. O Marcelo é o proprietário do Floripa Comedy Club, que foi tirar do comedy essa responsabilidade de produção. Foi trazer pessoas para cá que façam
Para
essa
fazer esse
para fazer
trabalho
esse
junto com
trabalho.
ele,
Porque
exatamente.
aí fica mais focado, fica mais certinho ali. E aí, beleza, aí você começou a fazer os shows de lá, e aí o comedy cresceu muito, né? Porque aí ele começou a precisar de mais produção, que foi daí que veio o Felipe. Não é isso?
Eu sempre ia abrir os shows do Mota, né? Que eu tava começando também na comédia, o Mota tava me ajudando. Daí eu fui pegando com ele, né? Pô, como é que poderia ser uma produção? Daí o Mota dava aquelas dicas que acho que todo comediante iniciante precisa saber, ó, cuida no camarim para não falar isso, fica mais de boa,
Não seja tão fã de
não
chegar
seja tão
toda hora ficar
fã.
fazendo pergunta para pessoa.
Tipo, que tem os caras que se impressionam muito. Daí eu fui aprendendo como é que funcionava o negócio. Mota, produtor, já do começo já sabia como fazer o negócio. Daí a gente foi pegando aos poucos. Quando o comedy precisou trazer mais gente que, como é que eu posso dizer que talvez o Mota não alcançava, o Marcelo, com essa ideia genial dele de não vou produzir, vou deixar que os comediantes daqui produzam, pra gente até conseguir continuar fazendo a nossa comédia e crescer a cena. Porque daí ele pode se preocupar com o bar dele e deixar o comedy sempre impecável, o comedy tá sempre impecável,
E tendo
e a gente
pessoas de
fazer as
confiança.
produções, né? Ter essa confiança. Ele pegou eu e o Murilo ali para fazer essas produções.
Nossa.
Que é muito legal porque, assim, a gente consegue ir atrás de comediantes mais novatos, digamos assim, o cara tá começando agora, o cara acabou de fazer um solo.
Cara que não tem tanta oportunidade assim,
Isso, o
né?
cara não
No
tem tanta
grande centro.
oportunidade. Daí a gente consegue botar ele no, na, naqueles dias, a gente consegue uma agenda para ele, e conforme ele vai crescendo, ele vai ficando. Ele não deixa de vir para Florianópolis. Florianópolis vira um ponto para ele.
E a tua produção vai crescendo junto com o crescimento dele,
Sim,
né?
vai crescendo junto com o crescimento dele.
E outra coisa assim que foi bom, sobe, estar dividindo essa produção com a Arte em Palco no Floripa Comedy. é que nós também temos o trabalho focado no teatro. Então, a partir do momento que eu comecei a aumentar minha agenda no teatro, eu comecei a ficar um pouco sobrecarregado lá no comedy também. Sim, sim. Então, eu sempre falava contigo, né, Sassobis, que bom que você está aqui me ajudando, fazendo essa outra produção no Floripa Comedy, porque isso me ajuda muito. Então, me ajuda e ajuda a casa, porque eu não fico sobrecarregado, uhum, e, consequentemente, eu também não deixo a agenda da casa na mão, né? Onde o Sobis vem fazendo esse trabalho junto comigo lá, né?
Sim, sim. E como que vocês descrevem a cena de stand-up aqui? Vamos começar por Floripa. E aí depois a gente vai ampliando até falar, sim, um pouquinho mais do restante do estado. Mas em Floripa, como que vocês entendem a cena de comédia? E principalmente desde que o Floripa Comedy entrou no jogo. Porque a partir do momento que entra um comedy club no jogo da produção, isso muda, né? Você começa a ter mais comediantes, começa a ter mais produção e por aí
mais
vai.
Mais oferta de comediantes.
Exatamente, exatamente. Comediantes locais e, uhum, tal. Como é que tá a cena aqui hoje? O que, que tem de humoristas fazendo, de shows, de noites que não são no comedy ou é só o comedy? Enfim, fala um pouquinho.
A cidade em si, a gente vê que não cabe muito outros bares fazendo comédia. A gente percebe isso primeiro por causa de estrutura. Uhum. Estrutura local não consegue. Um bar não vai montar uma estrutura toda para fazer um stand-up, por causa que ele vai querer fazer uma vez por semana, ou às vezes uma vez por mês até. Sim. Então, existem outros barizinhos que fazem uma noitezinha com os locais, fazem projetos de open, alguma coisa assim. Mas o principal é tudo no Comedy Club. A cena aqui começou tarde. A cena aqui começou muito tarde, porque quando o Comedy abriu, a gente tinha um grupo de comédia só fazendo e estava fazendo há 2 meses.
Que era você já participava.
Que era o meu grupo, que fui eu e o W Marcão. Que a gente inventou, W Marcão, um grande comediante daqui, uhum, que a gente inventou esse grupo porque eu queria começar. E o Marcão já fazia. Uhum. Daí o Marcão falou, vamos fazer o grupo e tudo mais. Então não tinha uma cena. A gente estava fazendo show em posto de gasolina, coisa assim. E daí veio o comedy e o Marcelo já de primeira falou, não, vocês são o único grupo daqui, vocês vão ter uma noite. Toda terça-feira a gente tinha uma noite de Open Mic, que a gente alternava entre... Vinham os iniciantes e a gente. Uhum. Então, o comedy ele foi essencial para que tivesse uma cena de comédia mesmo aqui. Senão, sim, ninguém ia fazer. Porque a gente ia ficar nesses bares o tempo inteiro e ia chegar uma hora que não ia ter estrutura para fazer. Uhum. Tanto que em 2 meses a gente pulou vários bares e não firmava. Tinha público, mas não tinha estrutura. Sim. Tu tava lá fazendo o show, o cara tava batendo uma bebida lá no fundo e tu tinha que esperar o cara parar, daí tu ficava com raiva quem pedia a caipirinha, daí, pô, não funcionava. Veio o comedy e daí sim que começa uma cena.
Entendi.
E o comedy ele foi inaugurado em setembro de 2019. Em 2011 nós já estávamos na cena trabalhando. Uhum. Eu era um open, na verdade, né, Gui? Não sei, oi, se tu sabia disso.
Dá uma palhinha.
Eu era um open.
Vamos falar sobre isso, minha flor?
Não me sinto preparado atualmente.
Você já fez stand-up?
Eu já fiz stand-up. Isso a gente... É bem como o Sobs está falando, né? A cena, ela nunca foi forte, porque nunca teve um comedy na região. Uhum. Então, sempre eram bares que se adaptavam. Inclusive, eu comecei num bar boêmio, chamado Boêmio, ali no Cobra Sol, tu deve conhecer. Sim. Ali se fazia, era um projeto onde o W Marcão também participava. E dali pra frente, a gente foi pra Lagoa, foi pro centro. E a gente ia atrás dos bares pra tentar fechar com os caras. E eles fecharam nos piores dias possíveis pra gente, tipo segunda-feira, né? Uhum. E várias vezes a gente foi se apresentar, chegava no local pra se apresentar, não tinha público, a gente tinha que voltar para casa. O máximo que fazia, tomava um refrigerante e voltava para casa, né? E foi bacana que meu filho tinha recém-nascido. Ele nasceu em 2011. Aí a Renata ficava em casa cuidando dele, eu ia pra noite tentar me apresentar pra alimentar o meu hobby, entendeu?
Era uma desculpa pra você.
Que notícia boa, que novidade boa essa.
Eu sempre, na minha vida. Eu sempre brinco, né? A partir do momento que o pessoal passou, deixou de rir pra mim e começaram a rir de mim, aí eu vi que era o momento de parar.
Faz sentido. Mas isso que o Mota falou é muito complicado, porque... Esse cara que não tem uma estrutura pra fazer, a falta do Comedy Club, o cara que não tem estrutura pra fazer, ele vai lá, ele vai te botar num dia ruim e é horrível pro bar dele às vezes, porque o stand-up é 1 hora, 1 hora e 10. E daí, mas com roupa, ele tá uma hora e meia. E o resto? Ele vai ter que botar uma banda e tudo mais. Então a gente já viu esse problema, assim, que um bar que não é preparado pro stand-up, que não é um comedy club, ele não sustenta por muito tempo essa cena. Ele não vai conseguir fazer isso.
Ele não tem força, né, pra isso. É
engraçado que eu tava falando isso ontem em Jaraguá do Sul, que o stand-up comedy, ele salvou as pessoas na pandemia. E com certeza salvou as pessoas na pandemia, porque as pessoas estavam completamente depressivas, sem saber o que fazer, sem ter perspectiva. E aí o stand-up salvou essas pessoas, na real, porque a pessoa foi pro YouTube, foi assistir, foi se divertir, foi tirar aquilo da cabeça por um momento. Tanto é que o consumo de stand-up na pandemia cresceu gigantescamente. Não existe essa palavra, né? Cresceu de forma gigante. Vocês entenderam?
Cresceu muito. Cresceu muito. De uma forma exorbitante.
É, pronto. Muito obrigado. E eu vejo isso também em toda cidade, quando você sai de São Paulo, que o stand-up também salva os bares. Porque é isso, os bares sempre querem dar para o stand-up as piores noites. É a segunda, é a terça, no máximo uma quarta para concorrer com o futebol. E aí vai lá o stand-up e começa a lotar aquela casa normalmente na segunda e na terça. E aí começa a criar estrutura até se criar na cena um comedy club, né? Mas o stand-up, ele tem essa capacidade de salvar pessoas, salvar lugares, salvar shows, salvar...
É, um exemplo claro é o Ceará lá no Armazém, né? Do Alemão, né?
Sim, em Curitiba, né?
Um projeto bem simples na segunda-feira e foi crescendo.
Exatamente,
hoje
exatamente.
Tá lá até hoje.
Hoje é referência, está lá há anos, na segunda-feira.
Semanalmente.
É verdade, eu tenho que falar com o Emerson Ceará sobre isso, inclusive. Emerson Ceará, queremos você aqui. E você que está aí mergulhado no incrível universo da produção de shows de stand-up comedy através do nosso podcast. Meu nome é Guilherme Araújo, você já sabe porque você está assistindo o podcast, então, teoricamente, você está me assistindo. Então, e agora eu tenho uma recomendação especial para você. É o livro Bora Produzir, esse que deve ser o guia completo e definitivo sobre produção de shows de stand-up comedy no Brasil. E vai te ajudar a aprimorar suas habilidades para a produção de shows de comédia. Nele você encontrará dicas valiosas, insights exclusivos e histórias inspiradoras de bastidores de shows dos humoristas que eu trabalhei nos últimos 10 anos. Então aproveita todo o conhecimento e toda a paixão que você já absorveu aqui assistindo o podcast e aprofunde ainda mais o seu conhecimento com o nosso livro Bora Produzir. Então clica no link da descrição e tem acesso a essa incrível fonte de informação. E aí, bora produzir? Beleza, então vamos ampliar um pouquinho mais a discussão. Aí criou-se o Floripa Comedy Club.
Isso.
Na região só temos o Floripa. Agora que veio Tubarão, veio Jaraguá e Blumenau, mas aqui na região nós só temos o Floripa atuando como centro de humor, certo?
Sim.
Fora, claro, os shows de teatro, é claro. E, beleza, a partir disso, surgiu novos nomes de humoristas? Isso cresceu? A quantidade de gente fazendo cresceu?
Sim. Assim, ainda a cena ainda é muito crua, a de Florianópolis principalmente. Mas o que a gente observou foi o seguinte... Você tem um comedy club, daí as cidades próximas, o pessoal começa a viajar para ver o comedy club, para ver o comediante. Então, no começo, a gente pegava assim, ó, quem é aquele de outra cidade? O cara, Tubarão, Blumenau, Jaraguá. Os caras vinham de longe, às vezes, para ver, porque queria ver o artista.
Sim, como era mais frequente aqui, né?
Daí e o cara leva...
muito disso ainda, né?
Ainda acontece, mas aí o cara levava essa ideia para lá. E, de repente, começou a abrir os outros comedy clubs.
Sim.
Na verdade, esses comedy clubs em outras cidades foram por causa que Floripa iniciou, foi o primeiro de Santa Catarina, iniciou, daí começou a abrir os outros. E já tinha algumas cenas nesses lugares. Então, com os comedy clubs, conseguiu evidenciar que tinham comediantes lá que já estavam preparados. A gente vê, tipo, o Nathanael Alves ali de Blumenau. É um cara que, se não fosse o Porão Comedy Club, talvez ele tava fazendo em barzinho. Esse menino cresceu um monte, hoje ele tá fazendo bastante show.
Ele tá crescendo bastante.
Tá com o solo dele, tá fazendo bastante show. Aqui em Florianópolis a gente tem o Lua Lima. O Lua Lima era um cara que tava escondido. Porque ele não tinha comedy pra fazer. Daí quando abre o comedy club, pô, ele tem comedy pra fazer, começa a abrir os outros, ele começa a viajar pra poder fazer. Então se cria uma cena regional muito, muito forte por causa desses comedy clubs. Sim.
E o Luan, ele já tinha praticamente um solo pronto, né? Assim,
o comedy abriu, ele já tinha um solo. De toda a galera do início,
ele
já
tinha
um solo. E só agora, depois de 4 anos, que a gente consegue ter um segundo comediante que tem solo, que sou eu, obrigado.
Você tá passando por esse processo. Agora,
quando a gente começou, o Lua já tinha o solo e daí a gente foi crescendo. Ele era o único comediante referência nosso, assim, né? Que a gente podia ter assim. E o W. Marcão, que é um comediante bem das antigas, que ajudava muita gente. O W Marcão, ele vem de vários projetos, mas então ele ia ajudando. Então a cena foi crescendo, só que a gente foi crescendo meio com falta de comediantes mais experientes. Uhum. Né? Diferente ali de Blumenau, que tinha o Irineu, que ia ajudando a galera, a gente foi crescendo sem essa... Só que a gente foi crescendo muito bem, por causa das produções também. O Comedy Club tinha o Mota produzindo, o Mota já dava umas dicas pra gente, ó, vai ser assim, assado. Uhum. Vinha um comediante fora, a gente conseguia conversar, que dava esses acessos a gente. E daí a gente foi construindo a cena. Então tem muita gente boa em Florianópolis, assim, tipo, tu pega as noites locais, são muito boas, de verdade, assim, muita qualidade profissional, assim mesmo,
sim,
com bons comediantes. E daí o que que acontece? Uns vão crescendo, vão formando solos, e daí começam a conseguir viajar, começam a conseguir fazer essas coisas, assim.
É, que aí começa a Tubarão, Blumenau,
isso, Jaraguá. Porque agora já tem os outros lugares, então, uh-huh, tipo, a cena realmente foi construindo.
Saiu Blumenau, depois veio Tobata, e agora veio Tubarão.
Tobata, Jaraguá, sim, Tubarão. Né? Tubarão assim tá ali crescendo. Com um trabalho legal.
É, são uh-huh, quatro comedies aqui na região são quatro
comedies.
E daí tem alguns bares que fazem em outras regiões, tipo Criciúma, tem bar que fazem Criciúma.
Tem bares.
Daí tu consegue, às vezes, Itajaí, tem outros
tem
lugares.
Tem aquele show de Itapema, né?
Aquele espaço de Itapema, que na verdade é um bar também, que ele é improvisado para isso, né? Mas é uma estrutura muito boa. Até o Hélio fez lá, sim, inclusive. Sim. E o Oeste também agora está começando a se despontar também, né? Com o pessoal do Desfronteira, da Mar e tal. Uhum. É uma região que agora também está se despontando.
Vocês conseguem como conversar com a produção?
Conseguimos.
Aqui com o Oeste?
Com a Mari, sim, conseguimos.
Porque é meio distante daqui.
A gente troca ideia.
Né?
Só que a logística não é muito boa para tu fazer um show em parceria.
Uh-huh.
Porque se você for depender de fazer um trabalho de produção, dá um exemplo, lá com Desfronteira, a logística de vir de lá para cá é muito ruim em termos de deslocamento, de aéreo.
Não existe um voo direto,
não,
né?
Não existe.
Tipo, Chapecó, Floripa.
Para tu ter uma ideia, teve um momento...
Claro que tem.
Não, tem direto, mas é muito raro.
É muito raro, esse
muito
é o problema.
Ah, mas tem,
raridade.
Mas tem, é.
Entendi.
É meio que igual Curitiba pra cá, assim, sabe? Uhum. Não tem. Até teve um fato que foi engraçado, que o Flávio tava fazendo um show em Chapecó, ele tava com a Paty ainda. Aí a Paty, Marcelo, a gente tá aqui em Chapecó, a gente vai estar em Chapecó tal dia, já que a gente tá aqui, vamos marcar um show, vê um teatro aí pra gente fazer e tal. Aí eu peguei e marquei lá em Capivari. É, eles fizeram sábado, se eu não me engano, em Chapecó, e domingo Capivari a gente marcou. Aí, resumindo, eles pegaram o avião em Chapecó.
Pior logística
o
da
avião
história.
Foi até Guarulhos, fez uma conexão e voltou pra Floripa. Flávio, pô, se eu soubesse que tinha ido pra Guarulhos, eu não teria marcado esse show.
Sim.
Porque, né, eles ficaram 3 horas esperando pra vir, entendeu? Sim, sim. Então, por isso que às vezes é ruim tu marcar um trabalho conjunto com a região oeste. A região oeste abrange ali Chapecó, Concórdia, Chaxim, aquela região toda ali, São Miguel do Oeste.
Uhum.
E você marca um trabalho conjunto com eles e dá esse problema de logística, né?
É,
então, pra gente é muito mais fácil essa região, Tubarão, Jaraguá, Blumenau. A gente tem feito bastante isso aí, né?
A gente tem um grupo ali que toda vez que a gente fecha algum show, principalmente se for... E isso é ótimo, porque às vezes o cara... A gente sabe que ele não tem um público muito grande. A gente sabe que vai ter uma dificuldade de vendas, alguma coisa assim, porque o cara ainda... A gente sabe da realidade, nem todo comediante tá, vende muito ingresso, e a gente tem que fazer esse cara trabalhar, a gente tem que fazer esse cara rodar. Ele é importante pra nossa cena.
Sim.
Porque ele cresce, ele vem, e daí quando ele vem, ele já tava aqui. Uhum. Ele já conhece a região, já conhece o que tá acontecendo. Então esse cara que às vezes não conseguia fazer o show aqui, por que que ele não conseguia? Porque eu tinha que pagar um aéreo pra ele vir, pra ele voltar. E daí o que que eu ia fazer? Eu não ia conseguir,
sim,
pagar os custos dele.
Alimentar isso aí.
Alimentar, sim, isso daí que ia começar a dar ruim. Só que agora não, a gente consegue dividir um aéreo em vários comedies, ele faz uma turnê que é muito melhor pra ele, todo mundo sai ganhando.
Todo mundo sai ganhando, né? Nós fazemos muito com Canoas e Poa também.
Canoas,
né?
E Poa, que a gente consegue ainda fazer, não.
Exatamente, só que aí também abriram outros comedies por lá, então acho que pra eles ficou mais vantajoso fazer
entre eles
lá,
ali, sim,
né?
Sim, sim,
e a gente fazer entre nós aqui, até por isso que diminuiu. E com o Joca, né? Com o Joca
com
a gente
Joca
faz
Curitiba,
muita divisão ali com o
Mas
Curitiba.
O que tá acontecendo é assim, a gente criou uma turnê aqui, né? Existe a turnê sul, Santa Catarina. Então, tipo assim, a gente faz todo esse rolê com 5 comedies aqui.
Uhum.
Daí o cara pula já dessa turnê pra turnê sul.
Uhum.
Ele vai
uhum.
descendo e daí ele vai lá pra turnê sul e daí lá ele pega São Léo, Poa,
sim, sim.
pega o Boteco, pega mais um teatro. Pronto, ele já fez uma turnê lá.
Uhum.
Então o mesmo cara consegue fazer várias turnezinhas, vai viajar bastante, mas, pô, a maioria deles é o que quer, né? Quer sim, viajar, tá, quer fazer show, quer estar tá fazendo isso. Então, e fica legal, fica uma interturnês, assim, né? Bem legal. Ainda, às vezes, a gente consegue pegar o Joca junto ali de Curitiba, desce Curitiba e vem...
É, de Curitiba aqui, é engraçado isso, de Curitiba pra chegar a Floripa dá pra fazer uma turnê perfeita, que faz Curitiba e desce Joinville ou Blumenau, e Jaraguá ali, e aí não, vem,
fica
chega aqui,
uma logística muito boa, assim, intervalos de 2 horas, média 2 horas de uma cidade para outra.
Sim.
É um tempo excelente.
É muito melhor do que se passar 2, 3 horas no aeroporto.
Até sim, recentemente o Felipe Rattori, ele entrou em contato comigo, queria fazer uma turnêzinha aqui. Aí veio ele, o Vini Santos, se eu não me engano é o nome dele, e o Edu Montoni.
Uhum.
E eles fizeram isso aí, eles pararam em Curitiba e vieram. Joinville, Blumenau, Floripa, São Léo, Boteco.
De carro.
Vieram fazendo todo o trajeto de carro. Pra eles que foi legal, um baita rolê. Ajudou eles, porque mostraram o trabalho deles.
Pra pelo menos 10
comedies. E ao mesmo tempo fizeram aí, exatamente, 10 comedies, mais ou menos. Então, pra eles,
e daí eles podem gravar material muito em outros lugares.
Grava material, sim,
isso é ótimo.
Tudo
mostra
flui,
o trabalho
flui,
deles, flui, entendeu?
Cara, depois da pandemia, impressionante a quantidade de comedy que abriu.
Que abriu.
Uhum. É, a gente tinha, sei lá, 20 comedies no Brasil todo, hoje a gente tem 80.
Gente.
Aqui é impressionante, aqui pro Sul. Uhum. Só no Sul a gente deve ter uns 15 rodando por aí
porque,
e fazendo acontecer.
No Sul abriu... ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo, Boa Comedy e Floripa Comedy.
Uhum.
Tipo, as duas capitais que não tinha. Curitiba tinha.
Sim.
Só que daí a comédia parava ali.
A comédia parava ali.
A comédia parava em Curitiba. Então, eu, como comediante na época, pra eu conseguir ir num show de comédia, eu tinha que esperar chegar no teatro e eu sofria.
E olhe lá.
Tipo, eu consegui em poucos. Daí, em 2 meses de comedy, eu fui em vários shows, né? Daí, tipo,
conheceu vários humoristas diferentes.
É, então, né? Aí que tá. Foda. Daí isso. O comedy ajuda nisso.
E o Sobs foi o primeiro, até então, open que eu vi que abriu um show no meu trabalho, na nossa produção, né? Era Irmã Selma, né, Sobs?
Irmã Selma.
Irmã Selma. Isso,
porque quase foi muito louco, né? É, quando eu fiquei sabendo que abriu o comedy aqui, a gente tava em cartaz com Irmã Selma, com Tatá, Otávio Mendes.
Uhum.
E aí foi onde eu liguei pro comedy, sou produtor, tô com uns trabalhos aqui. Ele, vamos marcar aqui. A gente marcou, nós fizemos lá. E a partir do momento que a gente fez lá, ele, pô, cara, tu não quer produzir pra casa? Eu falei, vambora, né? O que eu quero.
Sim, sim.
E a gente foi. E aí tava o Sobs lá pra abrir. E foi até uma cena engraçada, né?
Nossa.
O Sobs sabe contar melhor do que eu, porque ele presenciou esse fato.
É que o Tatá, ele tava com... Ele tava, com um problema, tava com um problema respiratório, né?
Ele tava com,
né,
enfisema pulmonar. Ele tava com problema no pulmão.
Uh-huh.
Então, pra ele fazer... Na semana que ele ia fazer essa
viagem... Ele entra fumando no palco.
Na semana que ele ia fazer essa viagem, ele estava internado, mas estava mal. E então, ele não era nem para ter alta. Ele foi lá, ele assinou a alta dele se responsabilizando para poder viajar, para poder fazer os shows. Nós tínhamos marcado o show, se eu não me engano, em Jurerê, em Balneário e aqui. É isso aí, Balneário não, no... É, Balneário. E então ele veio de carro de São Paulo, porque não podia vir de avião. E veio.
Ele
veio de carro. E assim, cada
uma vontade de fazer o show muito forte.
Cada vez que ele dava uma parada no palco pra respirar, a gente também parava lá de trás também com medo, né? Porque foi tenso o negócio.
Imagina.
E ele ficou à base do aparelhinho ali, do nebulizador.
Antes do show.
Levamos o nebulizador pra ele ficar sentado no camarim com o nebulizador pra poder entrar no palco.
A gente foi em dois aquele dia abrir. Foi
tu e o...
Eu e o Jean Miranda. Dos irmãos Miranda.
Uhum.
A gente foi, a gente chegou no camarim e a gente não sabia nada. Eu não sabia nada, porque, tipo, eu conheci o Mota Malemal. Tipo,
nós nos conhecemos aquele dia.
Naquele dia a gente se conheceu praticamente e foi assim, o dono do comedy falou, o cara tá precisando de alguém pra abrir. Na falta de comediantes, tinha eu que fazia 5 meses de comédia e, tipo assim, Malemal.
E super nervoso.
Super nervoso pra fazer. Eu entro no camarim, tipo, eu falo, posso entrar no camarim? A gente sempre... Eu cheguei, posso entrar no camarim? O Mota, eu lembro do Mota falando, vem... Daí tinha, o Tatá tava deitado no sofá do comedy, com inalador, parecia que tava morrendo.
Só de cueca,
cara, essa cena eu não esqueço, só de cueca, e daí o O Mota falou assim, senta aqui. E aí nós dois a gente sentou, mas eu olhei meio que mirando assim.
Todo envergonhado.
Cara, se esse cara morrer, eu não tenho texto. Eu não tenho como fazer. Tipo, ele tava numa situação que parecia muito que ele tava muito mal. Daí, do nada, o Tatá, ele puxa o inalador assim e fala assim, olá, meninos! Ele veio um susto.
E volta.
E volta. Cara, muito querido, cara. O cara, assim, uma das pessoas mais queridas que eu conheci, assim, no, de artista, assim, tudo mais, super preocupado com o show, assim. Ele, todos esses problemas, ele fez um baita show. Uma... Cara, eu fiquei impressionado com o show. A gente foi uma merda. Nossa, eu entrei no palco, eu tremia, o microfone, assim, ó, todo errado. Imagina, eu tinha um público só de pessoas idosas ali, vendo ali. Várias pessoas mais velhas, assim, eu entrei. Então, quando eu bato uma... É óbvio que não ia dar certo. Tipo, eu não sabia direito o que eu tava fazendo.
Até porque o pessoal que tava ali nem se lembrava como batia uma, né?
Tipo, os caras... Bate o quê? Não, e tipo assim, era... A gente tava muito no começo do negócio, não tinha quem fazer. Era eu e o Jean. Tinha quem fazer. E cara, foi muito legal. E daí no final, ele super preocupado. Daí sim que eu comecei a entender o que que era o artista... O quanto a gente tem que cuidar com uma produção. Porque assim, ó, o quanto o artista, ele ama o show dele. Ele ama tanto o show dele que se tu fizer alguma coisa errada, tu não tá prejudicando a noite pra plateia, tu tá prejudicando o show, a joia de um cara. Hoje em dia eu sei, eu tenho meu show, eu amo aquele show, eu não quero nada que aconteça errado com ele. Então tu fazer alguma coisa de errado no show do cara... É tipo assim, tu tá jogando fora a joia dele, assim, sabe? No final do show ele tava super preocupado perguntando pra gente se o show foi bom. Ele faz há 15 anos esse personagem. É a mesma coisa, 15 anos. É bom toda vez. Ele tava preocupado se foi bom. Cara, a galera tava rachando de rir. Uhum. Então, ele tipo assim, pergunta. Tu tem que se preocupar muito com isso. Acho que é melhor, tu tem que se preocupar com isso.
Sim, concordo com você, Cara, me responda mais uma coisa aqui. Se a gente for pensar nos principais humoristas que tem aqui, quem vocês citariam desde a sua época?
Desde
essa
época.
Novidade aí até agora. Quem são os principais humoristas que atuam aqui em Floripa?
Que atuam hoje ou que começaram e que tem nome ou que são fortes?
As duas coisas.
A minha referência aqui em Floripa, até então, era o W. Marcão e o Mané Darcy. Porque na época, quando nós começamos, nessa época de 2011, eram os dois que estavam em alta. O Marcão chegou a fazer seriado na Globo, foi no Faustão. Então, ele teve um trabalho muito bom, assim, sabe? E o Darcy, que era era um stand-up com personagem. Pra mim, não era stand-up, porque ele tinha um personagem. E que era uma referência. Ainda fazem, beleza, com menos frequência, né, Sobis? O Marcão com menos frequência.
O Marcão,
o Darcy,
tem um
eu não
show
sei
comigo.
Como que...
Eu e o Marcão, a gente tem um show junto, que eu enchi o saco dele pra fazer esse show. Porque como ele me botou na comédia, eu tenho esse amor pra ele, porque ele é muito bom.
Ele é muito.
Daí ele tem um show comigo que ele faz uma personagem de sex shop, que ele leva um monte de piroca.
Ele é bom como profissional,
é horrível. Cara, às vezes eu fico com uma vergonha. Tu fica assim, mas é maravilhoso o show. O Marcão faz, mas bem com menos frequência. Ele voltou da aula, fazer as coisas
dele. Ele é professor de matemática, ele começou a ter foco maior nas aulas dele, mas é um cara que eu sempre tive como referência também no humor, né? Aqui na região, né? Porque quando nós começamos, eu no meu humilde espaço de open, o Marcão já era um cara estourado já, né?
Pra tu ver, tu começou com ele, eu comecei com ele 10 anos depois.
Sim, exatamente.
Muito mais, não, mais tempo depois.
Exatamente. Ele já tá aí há muito tempo.
Ah, o Marcão. O Marcão é ali bom. Da geração de 2008, por aí, né? Vem dessa geração
entendi.
Vem dessa geração.
E agora, quem tá despontando
Darcy,
por aí?
O Darcy continua fazendo também, né? O Darcy continua fazendo. Agora que a gente tem de comediantes, a gente tem a Giovanna Fagundes, que começou, tipo, até antes do comedy, ela começou a fazer, só que ela já foi pra São Paulo, logo, né, com o trabalho dela de atriz, e lá ela evoluiu muito. A gente tinha ela antes do comedy. Então, quando ela já volta pro comedy, ela já tinha um show, já tinha...
Um nome.
Já tinha um nome, né, tudo, e ela foi construindo isso, e hoje em dia ela tá bem estourada, né, ela tá indo super bem aí, quando ela vem pra cá, lota, tipo, facilmente, assim... tá indo bem, tá fazendo, acabou de fazer uma turnê na Europa, vendeu vários ingressos e tudo mais, ela tá indo bem, assim, que tá despontando, assim, que era daqui ela, assim.
Ok.
Mas hoje, se tu for pegar aqui, quem é de Floripa e mora em Floripa, eu acho que não tem alguém que tá estourando, assim, vamos não, dizer assim. Agora, se você for pegar no geral, nós temos o Irineu, por exemplo, que vem numa crescente muito grande, que representa, né, o estado e que tá estourando aí, tá indo muito bem.
É que
agora, Floripa, eu acho que ainda tá em crescimento em termos de nome.
Sim.
Eu até não sei se eu cheguei a comentar contigo, hoje um dos meninos que mais a gente vê é o Sobs.
Sim,
eu comento, eu até comentei isso com o Gui. E o Murilo, que vem também fazendo um trabalho tanto de produção quanto de humorista, né, junto com o Sobs. É um cara que... O Murilo acho que ainda não tem um solo, mas ele tá se desenvolvendo muito bem assim na comédia.
Sim. É que o Murilo ele tem um humor mais pesado. Aqui em Florianópolis a gente tá construindo uma cena tem uma cena forte com esse humor mais pesado.
Uhum.
Assim, um humor mais crítico, assim, né? Murilo meio que lidera assim, essa galera que vem com esse humor, às vezes, um pouco mais pesado, mais ácido, assim, mais inteligente, mais cabeça, assim.
Uhum.
Vem o Murilo, assim, fazendo isso. E fora nas produções, que eu tenho que agradecer, porque ele é o melhor sócio do mundo. Não, o Murilo é... Cara, o Murilo... Acho que o segredo da Oba é o Murilo, tipo, cara... Eu e ele, acho que a primeira vez que a gente foi produzir, que a gente tava morrendo de medo, acho que foi isso que foi essencial. O Murilo olhou e falou assim, cara, tu vai cuidar dos artistas? Eu vou cuidar da logística, fazer as coisas. Cara, o Murilo é excepcional.
Legal.
Fizeram uma divisão muito bem feita, onde cada um se dá bem no seu papel.
É, não, ele faz... Nossa, o Murilo... É tipo, eu lembro que o Guardiola falava que, tá jogando no Real Madrid, cara, você tá na ponta esquerda, tu cruzar pra direita, tu sabe quem tá lá. Não precisa olhar. Eu faço a mesma coisa que o Murilo. Eu pego o artista, eu vou lá, convenço ele de vir fazer show com a gente, faço toda a negociação, depois eu falo, ó, o Murilo vai entrar em contato contigo. Eu sei que em meia hora o Murilo entrou em contato e já comprou a passagem, ele já sabe tudo. Ele já tá com a agenda, já tá tudo pronto. Daí funciona, né? Daí funciona. Até porque eu, diferente do Mota, o Mota desistiu de fazer comédia, né? Ele tem uma equipe, né? Tem uma equipe dele ali pra ajudar a produzir. Mas eu e o Murilo, a gente precisa muito disso, porque a gente ainda faz a comédia.
Sim.
Então a gente tem que, como é que é? Dividir esse tempo entre ser comediante
Que é um desafio muito grande.
Com certeza.
A gente que trabalha na produção, eu teve um momento que eu também comecei a fazer isso. Eu fazia toda a organização da produção e ao mesmo tempo ia me apresentar. Eu era o tipo do cara que fazia tudo e os bonitinhos só iam lá pra subir no palco e fazer as gracinhas dele. Eu que me ferrava, né?
Que eles iam
Eles iam bem. Estavam
mais preparados.
E eu ficava preocupado, não estudava meu texto direito, chegava lá e ia...
Mas a gente de vez em quando ainda deixa o Mota subir no palco. Às vezes ele tem essa ideia, eu vou subir no palco, vou fazer umas piadas. Tipo assim, às vezes a gente deixa...
Eu queria ver isso.
Não, a gente tem que tinha que ter gravado.
Eu pago 5 mil reais por essa produção.
Nossa, cara. Assim, ó,
é
a gente...
É o preço do meu show, Gui. Fechou.
Maravilhoso.
Deixa ele abrir qualquer show aí que...
Faço questão.
Não, a gente ria muito disso, cara. A gente ria muito disso, porque a gente no começo dos Open...
É porque eles nunca me viram no palco. Sempre me viram como produtor. Sim. Aí teve um momento que nós fomos fazer... O dia do Open, que era terça-feira, né? Terça. Aí eu criei um texto lá, que eu também tenho uns textos assim voltados, mas para humor ácido também. E eu fui e eles... Caralho, é isso mesmo? É isso que eu tô vendo?
Que maravilhoso. O Marcelo fazendo uma...
Ele entrou, eu lembro que ele entrou no palco, ele fez uma piada, eu falei, ó, o cara ele é bom. A segunda piada ele perdeu o público inteiro.
Aí acabou.
E daí depois ele foi, tipo assim, ó, as reações eram risada e uns momentos assim. Ele falou isso mesmo.
Que
é a melhor reação pra quem faz esse tipo de humor. Mas pra assim, mim é a melhor reação.
Pelo menos alternava risada e tensão.
Risada e tensão. Tipo, o cara não sabia se tu ia ser preso ou se tu ia ser ovacionado de lá.
Era um show de humor e de suspense ao mesmo tempo, porque vocês não entenderam.
Mas você começou então. Então vamos retomar essa parte aí que me interessou.
Vamos lá.
Você começou em 2011 como humorista e aí foi fazendo, depois começou a produzir os próprios shows.
Eu comecei a produzir os próprios shows, shows pequenos assim, que a gente fazia entre nós em bares, associações de moradores, e era muito louco assim. E a gente fazia, nós mesmos ia, vendia o ingresso, botava em som volante nos carros para rodar a rua e divulgando.
Uhum.
Rapaz, vinha gente de tudo que era lugar, gente estranha. Às vezes acho que nem sabia o que estava fazendo ali quando faz nesses bairros, né? Era o tipo da pessoa que chegava lá, vou ali ver qual é disso aí. E tava os malucos lá, né?
E aí, beleza, aí você começou a fazer a produção do grupo e por aí, até começar a fazer produção de fora. Quando foi isso?
Até começar a fazer produção de fora, que foi ali em meados de 2016. Uhum. 2016. Tem um menino aqui da região, o... Me fugiu o nome dele agora, mas já me lembro. Ele tava fazendo os trabalhos de produção, fazia festivais de comédia, de humor. E aí ele começou a trazer um pessoal de fora. Aí foi onde eu entrei e falei, cara, vamos fazer junto? Ele, me ajuda? Eu te ajudo, vambora. Uhum. Aí foi onde a gente começou a trabalhar com... Na época, o Fábio Lins estava num momento bom. Uhum. Aí a gente trouxe a Nani juntos, né? Então, esses trabalhos eu fiz em parceria com ele, o Rodrigo Capela. A gente fez no teatro e tal. Uhum. E aí, a partir dali, eu comecei... Bom, já está no meu momento de eu começar a seguir sozinho. Aí foi onde eu comecei a desenvolver esse trabalho sozinho. E o meu primeiro trabalho de produção foi com aquela peça, tu deve conhecer ou se lembrar, O Diálogo dos Pênis. Uhum. E foi até engraçado, né? Porque primeiro eu fiz Diálogo dos Pênis e na sequência eu fiz Irmã Selma, né? E aí lá em Balneário... Então, o mais engraçado, porque foi lá em Balneário, eu... Peguei um parceiro lá que ele tinha uma agência de modelos, a Faro Models, do Renato. E é uma agência de modelos infantil, para crianças e tal. E aí a gente tava com o Diálogo dos Pênis. Aí eu fui lá, Renato, me ajuda a divulgar então. Aí o Marcelo assim... Aí o Renato assim... Marcelo, eu te ajudo a divulgar. Mas, cara, eu não vou botar um banner aqui no meu estúdio com... dois caras e um pênis, né? Aí eu falei, não, tu tem razão. Tá bom. Mas deixa, a gente divulga de outra forma, tu dá, né, me ajuda de outra forma. Ele, beleza. Aí passou, ele me ajudou. A gente fez um público bom lá. E aí a produção seguinte era Irmã Selma. Aí eu voltei lá, Renato, me ajuda aí. Aí ele olhou, Marcelo, tu quer ferrar com a minha vida, né?
Não vai dar,
primeiro,
né,
irmão? Tu coloca um pênis aqui enorme pra pendurar aqui. Agora tu me bota uma freira fumando, tu quer ferrar com a minha vida, né?
Que acho que é o melhor personagem que eu já vi, uma freira fumando. É uma freira
maravilhosa. Aí eu falei, não, fica tranquilo. Mas mesmo assim ele me ajudou, né? Aí correu tudo bem. Mas foram os meus primeiros trabalhos de produção.
E aí nessa época você já trabalhava com a Renata?
Já, a Renata começou comigo nessas produções. Quando nós iniciamos Irmã Selma e Diálogo dos Pênis, a Renata começou. A Renata já começou com pênis.
Porque Marcelo, não fala isso não, isso aí ele não fala não.
O quê?
Mas Marcelo tem por trás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Nesse caso, duas, porque são duas irmãs, uh-huh. Renata e Thaís, que são maravilhosas, que também nos atendem maravilhosamente bem.
E foi engraçado também que a gente teve um outro episódio engraçado, nem tão engraçado assim, no show do Diálogo dos Pênis, é que quando nós fomos para fazer o show, o Diálogo dos Pênis é o Roberto, é o Marcos Weinberg.
Sim.
E o Beto Lopes, que o Beto Lopes era um artista da Globo e tal. E quando eu fui pegá-los no aeroporto, a gente parou para fazer um lanche, que nós fomos até Balneário. O Beto olhou assim pro Marcos e falou, Beto, faz 3 meses que eu não faço esse show, cara, eu tô com medo. Eu pensei, pelo amor de Deus, na primeira produção eu já vou me ferrar, quer ver? Aí o Marcos, não, Beto, tu já faz isso aí há 12 anos, cara, imagina, tu não vai esquecer, não. Não, beleza, vamos embora. Aí começou o show, a gente lá atrás, né, cuidando da plateia. E eles, o show rolando, e daqui a pouco um cara da plateia começa a interagir com o Beto, né? O Beto vai e volta, responde pro cara e volta pro texto. Uhum. E aí ficou um tempinho assim, voltava pro cara e voltava pro texto. Teve uma hora que ele foi responder o cara, voltou, era a deixa dele, ele... Marco, esse filho da puta me atrapalhou, esqueci o que eu vou falar. E aí o Marco ia falando, ele ia falando, o Marco ia falando, ele ia falando. Só que a gente tava ali tenso, sabia que realmente ele tinha se esquecido, mas a plateia tava adorando porque achava que fazia parte do show. Aí, resumindo, acabou o show, o Beto saiu do palco, o Marco saiu, nós fomos numa pizzaria, o Beto indignado com ele mesmo, porque não... chateado, porque não conseguiu fazer o show, o Marco pé da vida com ele também, porque o cara também não conseguiu levar adiante. O Beto não foi jantar com a gente, foi pro hotel, a gente foi, eu e o Marco, e ali foi o último show deles.
É mesmo, cara?
Nunca mais fizeram. Ali foi o último show deles, ali eles se separaram. Ou seja, eu não sei se eu fui responsável por uma separação de uma dupla que há 12 anos estava junto, mas...
Que doideira
isso. Ali foi o último esse show deles.
Esse
plot twist
eu não esperava por esse.
O que que é?
Eu não esperava por esse. Tipo, do nada os caras terminaram e foi aqui.
Quando que é a próxima produção?
Mas é, aí ali foi a última participação dos dois juntos. Não acredito que já deveria ter alguns outros problemas ali entre eles, né? Mas sim, estourou ali a, onde fizeram o último show juntos ali.
Que então, bom que foram, continuou.
Mas das primeiras produções nossas foram essas, né? Foram os dois que a gente acabou tendo. Eles acabaram tendo essa divergência, rusga. Essa rusga. E na sequência, o Otávio Mendes, que veio com o irmão Selma, que ele veio quase morrendo de São Paulo, né? E a gente superou tudo isso. Hoje estamos aqui vivos.
É bom que já pega os perrengues no começo. Depois, tudo que vier de perrengue, o cara fala: não, isso tá tranquilo. Ah,
isso é de boa. Isso é de boa.
Já separei dois, já quase matei um, já tá de boa. Tá
tranquilo. Então, ó, isso é muito bom, porque esse público é muito diferente do público do stand-up, o público da Marcel, um pouco de teatro e tudo mais, né? Mas como vocês veem o público que consome stand-up aqui em Florianópolis? Tipo, vocês sentem neles uma preferência por tipo de comédia, por humorista específico, ou não? A galera já se acostumou e entendeu que se for num comedy club vai ter um show legal, assim. Isso ainda é um processo, né?
Ainda é um processo.
Ainda é um processo.
É um processo ainda que tá existindo. Eu acho que eles vão muito pelo... Assim, lógico, né? O artista é bom, o cara tá famoso, tá estourado. Ele é bom, a gente sabe que ele é bom. Uhum. Mas eles vão muito especificamente pra ver o artista.
Pelo artista,
pelo
nome,
né? A gente vê muita gente... Quando a gente abre o show, principalmente, eu falo assim... Ah, quem aqui nunca veio no show de comédia? Muita gente levanta a mão que o cara foi assim, ó... Ele conhece só aquele artista da internet, especificamente. Ele vai lá porque ele é fã mesmo. Então, às vezes, eles não sabem nem se comportar direito em alguns shows. A gente... Passou alguns problemas no começo. Agora tá acostumando, porque o cara vai num... Isso é muito interessante. O cara vai no primeiro show de comédia dele. Pô, chega lá, comida boa, tem um baita show, ri pra caramba. Sai de lá tão feliz que ele vai começar a ir nos outros. Daí ele começa a procurar outros comediantes e começa a ir. Sim. Mas ainda tem muita gente que vai mesmo pelo artista. Sim, assim, sim, pelo artista.
Mas essa recorrência começou a aumentar, tipo, de pessoas que vão em um e aí começam a ir em shows e tudo
sim,
mais.
Sim, isso
começou.
Tanto é que eu ia falar agora, isso aí tanto evoluiu muito. Isso aí evoluiu muito. Hoje já não é tanto o público que vem só por causa do artista, né? Ele vem ainda por causa do artista, mas diminuiu muito isso aí, né? Como o Sobis falou.
A recorrência começou a aumentar, né?
Exatamente, eles começam... Hoje em dia já tá separando, né? Tem já o público da galera que vai lá no comedy direto, que daí vê um show local, vai lá, compra o ingresso e vai mesmo, sim, né? E tem aquela galera que fica assim, ó, tá, vi que é show local, já fica mais assim, não sei, talvez não vale. Uhum. Então, tipo, é que é isso que a gente vê o reflexo, né? A gente foi vendo nos shows locais que foi aumentando, né? Foi aumentando, sim, a qualidade, certo. Foi aumentando a qualidade do show local e também foi aumentando o público que realmente, vou lá ver comédia mesmo, vou conhecer quem é daqui e tudo mais. Uhum. Que daí talvez é a importância também de ter comediantes para abrir show, né? Isso tudo é muito importante, porque daí o cara vê assim, opa, tem outros caras que fazem. Uhum. Tem outros comediantes que fazem
e
tudo
e
mais.
E a existência de um comedy na cidade, ela ajuda muito isso também, né? Porque se tem o comedy, a pessoa tá indo lá e ela vai querer conhecer mais pessoas, né? Claro. E outra particularidade também são fãs que vêm de outra cidade para ver os shows aqui daquele cara que ele gosta. Uhum. Do Caio, por exemplo, tem um pessoal que sempre que o Caio vem, eles vêm no show do Caio. Né?
E não são daqui.
E não são daqui, se eu não me engano, eles moram em Blumenau. E tem um casal de Balneário Camboriú que sempre que a gente tem nomes assim que agradam eles, eles sempre vêm de Balneário.
E tem uma outra coisa acontecendo que é muito interessante, que é os nichados, né? Os comediantes nichados. A gente tem o Enfermeiro Sincero. Uhum. Então é muita gente que acaba vindo no comedy, que isso é muito legal. Que o cara vem no comedy que ele nem sabe que existiu o comedy, ele não sabe nada, mas ele acompanha. Que lá o Enfermeiro Sincero faz uns videozinhos falando de enfermagem. Daí, tipo, entre os enfermeiros, eles se trocam, né? Sim. Aquele videozinho. A gente começou isso com
o crossfiteiro?
Não foi com o crossfiteiro. A gente tem um show do crossfiteiro, do Gustavo Cunha.
O
cara vem falar só de crossfit. Quem é leigo nem entende, mas, pô, comedy lotado, com todo mundo rindo demais.
Sim. E tu o cara também não entende, assim, né?
De não, não. Cara, tu sabe não é que... sua, né? Nossa, a melhor coisa que aconteceu foi eu abrir o show dele. Eu lembro que o produtor dele me ligou, falou assim, ó, tá tudo certo já pro show, tá tudo certinho. Tem alguém pra abrir específico? Eu falei, cara, tem.
Específico?
Tem. Assim, tem. Mas o cara fala de CrossFit? Eu falei, não, tem eu. Ele falou assim, tá... Mas tu fala de CrossFit, alguma coisa assim? Não, eu sou gordo. Eu sou gordo e daí eu faço piada com isso. E eu adoro fazer essas aberturas de show de nichados, porque daí eu posso inventar coisas que têm a ver com aquilo dali relacionadas aos meus textos.
Sim.
Então daí eu já tento fazer isso. Mas os nichados, eles trazem um público que é muito bom, que é o público que não vem. É o público do YouTube, é o público do TikTok, que viu só aqueles videozinhos dele de brincadeira, e daí de repente o cara tem um show e ele fala, não, eu sou louco pra ver, eu quero ver. Daí ele vai lá ver e ele fala, pô, isso aqui é comédia stand-up? Pô, que legal, eu quero ver mais.
E essa, exatamente, essa galera começa a consumir. Isso é...
É, e daí essa galera assim, ó, viu lá o Open abrindo, e daí no final o Open lá deu o arroba, o cara segue, daí de repente quando vê, ah, ele pra ir no bar, ele já segue o comedy, e daí quando ele vê, ele... Pô, ele já tá dentro da comédia e daí, tipo, virou um programa pra ele. Que era esse o maior dificuldade do comedy. Acho que esses 4 anos, esses 3 anos ali do comedy foi, tipo, tentando fazer que isso fosse um programa que as pessoas queriam, quisessem fazer, né?
Sim, acho que é o principal. Com certeza. Mas baseado em tudo isso, baseado no público, baseado nesse crescimento dos humoristas do comedy, da cena em si, quais vocês sentem hoje ser, então, os principais desafios que o stand-up comedy aqui de Florianópolis enfrenta?
Acho que...
Toma essa pergunta aí, capciosa, toma na cara de vocês.
Aí tá, eu acho que é muito ainda a distância de São Paulo, né? A distância de São Paulo e principalmente do Nordeste. Tipo assim, tem muito comediante lá que a gente desconhece aqui. E tem muito comediante lá que às vezes a gente aposta de vir e ele não vinga aqui, porque a comédia dele nem chegou aqui, sabe?
Às
e
vezes
que a gente
tá
sabe que é muito
estourado lá, mas aqui
tem
não...
gente lá que estoura teatro 3 mil, chega aqui e a gente não vê a mesma coisa com o público. Tem aquele menino lá, tem um menino que faz o hétero afeminado, esqueci o nome dele, até peço desculpa. Ele lota o Teatro Manauara lá.
O Leandro Leite.
Leandro Leite. Daí ele vem pra cá, ele não tem tanto público. Um show bom, o cara é bom, sabe? E tá aí. Então a maior dificuldade eu acho que é as distâncias. O Sul, o Brasil é muito grande. E das distâncias são muito grandes. Então até logística, tudo começa a ficar um pouco mais difícil nessa questão de stand-up. Mas acho que a dificuldade pro stand-up aqui crescer, a gente acho que tá no melhor caminho possível, né? Os comedies crescendo, boas produções, eu confio muito nas produções aqui de perto, do Joca, do pessoal do Porão, cara, o pessoal do Porão, eles têm um... Agora mudou, a gente até... Agora, essa semana, o Porão reestreia agora com casa nova, né, maior.
Dobrou o tamanho, né?
Dobrou o tamanho, tá muito legal, agora eles vão conseguir receber artistas maiores também, que é uma dificuldade que a gente tem, né? Mas antes o Porãozinho era muito gostoso de fazer. O melhor lugar de fazer assim.
Aconchegante
demais. Aconchegante. Eu mesmo, cara, parecia que eu vestia o Porão. Eles aumentaram por causa do Serafim. Eles falaram que não tinha como o Serafim mais fazer show lá. E daí, tipo assim, acho que a gente tá nesse caminho certo, sabe? Que tem comedies bons, tem produtores fazendo uma cena legal, sabe? Com bastante transparência, com bastante... E, assim... Às vezes o que atrapalha um pouquinho mesmo, assim, que seria essa conexão entre os produtores locais e às vezes as próprias produções, né? A gente ter, às vezes, tipo, dificulta mesmo. Às vezes um artista quer vir pra cá, quer vir pra Floripa e às vezes ele quer fazer um teatro, né? Quer fazer um teatro grande, né? Ele quer fazer um comedy, essas coisas, e às vezes, tipo, falta ainda uma conexão entre as produções. Mas é uma coisa que tá cada vez melhor, tá cada vez mais fácil de conseguir, porque já tá todos os contatos, já estão sendo feitos, né?
É porque, na verdade, hoje, vamos botar de uns 3 anos pra cá, apareceram muitos nomes novos na comédia, entendeu?
Com certeza.
Então, esses nomes agora, está se começando a trabalhar esses nomes, e eles estão vindo numa crescente, né? Então o desafio se torna muito menor com aqueles nomes que estão indo para o teatro, porque esses nomes que estão crescendo, eles precisam se desenvolver num comedy para depois eles poderem pensar em aumentar o público deles para o teatro. Nós já estamos com artistas aí que tiveram seu crescimento, estão no seu crescimento e já estão começando a pensar em desafios maiores, como ó, pô, já está no meu momento de encarar um público de teatro, né? Então, é claro que para alguns comedies não é muito bom isso, né? Até certo ponto. Mas, por outro lado, também valoriza os comedies. Quando esse artista que está em crescimento, ele chega num patamar alto e ele pode voltar para o comedy enriquecendo ainda mais esse público do comedy, né? Então, acho que a longo prazo, acho que todo mundo sai ganhando nesse ponto aí.
Eu até discordo um pouco dessa sua visão no seguinte ponto. Eu não acho que isso seja... na verdade, deixa eu tentar me explicar. Eu acho que isso é um processo natural.
O crescimento. Sim. Não, até aí tudo bem. Sim. É um processo natural, exatamente.
Porque assim, a partir do momento... nós temos artistas chegando e artistas frequentando a cena e artistas vindo ao Comedy Club. Para mim, o Comedy Club nada mais é do que a casa do artista. Uhum. A casa onde ele tem segurança, onde ele sabe que o show vai ser bom, onde ele sabe que tudo foi preparado para aquilo, né? Esse é um ponto. Em contrapartida a isso, você tem o artista que precisa, naquela cidade, atingir um público um pouco maior, atingir uma maturidade maior. Uhum. E isso que traz é o teatro. Porque ele, não é isso? Ele vai buscar mais coisas, mais números, mais possibilidades.
Concordo.
E essa volta, o artista sair do Comedy Club, ir para o teatro, e depois eu tenho visto muito por aí comedy clubs que têm reclamado muito de que artistas grandes não fazem shows nos comedy clubs, que artistas grandes preferem ir para o teatro. Mas eu acho que essa é uma visão meio antiquada até, porque esse é o caminho natural das coisas. A volta dele é para isso, para você... Eu vou em Floripa, quero fazer um show mais intimista, um show para eu testar minhas coisas novas. Aí aquele artista grande vai direto no comedy. Mas o que eu discordo é só esse ponto de que é um processo muito natural o artista não querer... eu não quero ser pejorativo, na verdade, mas ele querer buscar novos ares, buscar coisas maiores, né? A gente dá até um certo melindre de pensar, não, mas pô, começou aqui comigo, foi eu que acreditei, eu acredito no artista e ele simplesmente vai fazer show em teatro. Não, cara, calma,
É um processo natural. Exatamente.
Mas eu acho que, o artista vem.
No final das contas, ele vem. É o que eu quis dizer. No final das contas, ele vem e quando ele retorna... Ah, eu vou dar um exemplo aqui. O artista ele vai fazer um teste, né? Tá fazendo um show de teste e tal. Ele já tá valorizado lá fora. Quando ele voltar pro comedy, quando ele voltar para o comedy para fazer esse show teste, para o comedy vai ser uma maravilha, porque ele já está forte, já tem um nome e o público vai vir para assistir esse cara. É isso que eu quis dizer, entendeu?
Ah, beleza. Então nós concordamos, na verdade.
Sim, nós concordamos. Uhum. É nesse ponto que eu quis dizer. Ele vai voltar mais fortalecido para o comedy e isso vai beneficiar tanto ele e o comedy.
É que eu acho que cabe também aos comedies, né? Todos os comedies, criar novas formas de trazer esse artista de volta.
É isso.
Eu sempre penso nisso. Eu já pensei em algumas vezes, porque a gente separa muito aqui a produção comedy e teatro. O Mota produz um teatro, eu vou produzir o comedy pra gente conseguir fazer isso. O Mota de vez em quando vai lá no comedy, produz também, tem seu espaço. E eu posso ter no teatro também, né? A gente só escolheu fazer isso porque é mais seguro hoje em dia para o nível de produção que a gente tem. A gente tem que ter essa realidade quando você está fazendo um projeto desse. Mas já cabe muito o comedy se renovar muito. A gente viu ali, quando a gente começou a fazer as produções da Oba, o primeiro que a gente trouxe foi um show de drag queen. Por quê? Porque ninguém fazia show de drag queen. Agora a gente faz sempre. Então o comedy não fica sem essa data. Ele tem um show de drag queen de vez em quando. A gente trouxe hipnólogo. A gente trouxe até palestrante. A gente traz coisas diferentes para o comedy conseguir sobreviver, né? Conseguir se montar e fazer ali. Mas cabe quando tu tem um artista muito, muito estourado, que agora ele não consegue mais fazer um comedy com facilidade. Ele tem que fazer um teatro porque vai lotar tudo mais. Cabe o quê? Cabe o comedy renovar a ideia do que ele vai fazer ali. Vamos fazer um show intimista, que nem tu falou. pô, pode fazer o teatro, faça o teatro um dia. Vamos talvez dar uma sequência aqui no outro dia, um show especial para alguns fãs que tu tem que são mais especiais, alguma coisa diferente. Criar novos projetos para ele, para que ele possa querer fazer alguma coisa diferente. Que o comedy seja tipo assim, pô, fui lá, fiz meu show, que é meu trabalho, agora eu tenho um momento confortável aqui no comedy, onde também é um trabalho, mas é que tipo, eu quero fazer, porque é uma coisa diferente para mim.
Sim.
Então cabe muito, acho que não só os comedy, cabe aos produtores, né? Começar a pensar em novas coisas que a gente possa fazer para esse artista, quando ele passar pela cidade fazendo um teatro, se der um tempinho, ele dá uma paradinha lá no comedy, sim, fazer alguma coisinha, sabe? Eu já vi, pô, o próprio Rodrigo Marques, cara, uma vez, era o show da Pri, ele tava aqui, ele veio fazer teatro.
Uhum.
E daí, de repente, ele falou, Pri, tu tá aí, pô, posso abrir? Daí ele, mano, ele me mandou uma mensagem, eu posso abrir? Óbvio. Óbvio que tu pode abrir, cara. E daí, tipo assim, só do cliente ver que existe a possibilidade, do nada, o Rodrigo Marques abrir aquela porta e entrar.
Sem, né? Ele tá esperando.
E tá esperando.
Não, sem, sem o público estar esperando.
É. Sem o cara tá esperando, é maravilhoso, sabe?
É,
então, o comedy se renovar. Até eu faço isso muito nos meus shows. É fazer assim, falar, ah, galera, quem tá aqui hoje? Rodrigo Marques, abre a porta, não tem ninguém. Daí eu fecho, só pra eles se animarem. eles criam uma expectativa.
É, eu concordo muito e acho também que essa renovação da cena de comédia vai ajudar isso, porque à medida que você aumenta a quantidade de pessoas que assistem stand-up aqui, essas pessoas vão frequentar mais e lotar outros shows também. Eu acho que tem que estar sempre renovando a quantidade de humoristas que passam por ali.
Exato.
Né? A quantidade de shows que passam por ali, para você não depender tanto daquele cara, daquele artista. E falar de milindre, né? Comedy clubs. Falar de milindre. Tem comedy club por aí no Brasil falando que a gente esqueceu os comedies, que mas a gente não quer mais fazer show de comedy. Ah, meu irmão, para com essa conversinha, vai trabalhar.
Mas é que sabe o que acontece?
Você sabe o que eu tô falando com você.
Sabe o que é? Eu vejo muito ali o trabalho ali do Floripa Comedy Club, eu entendo um pouco isso. É o desespero, às vezes, assim, porque a gente sempre acha que não vai dar. Tu tem muito tipo, tu olha uma agenda, às vezes, que não tem um cara muito estourado, parece que não vai funcionar. E funciona.
E funciona.
Todo mês funciona. Mas eu entendo o lado do empresário. Tipo, eu entendo o lado do cara que tem a casa, dele ficar assim muito preocupado com isso. Porque ele quer. É que nem eu falei do artista. O artista tem o show dele é a joia dele. O dono do Comedy Club, cara, não tem como um dono do Comedy Club. A gente sabe o trabalho que dá um comedy club. É muito trabalhoso, porque tu tem que ter tudo de muita qualidade, um montão de coisa. Então tu sabe que é a joia do cara também. Tipo, porque o cara tem um comedy club, ele é doido. Ele é doido, porque ele vai ter que trabalhar muito.
Eu concordo, já tive um comedy club. Então,
tu quer ser um empresário e tu escolhe uma das coisas que tu mais vai ter que trabalhar pra fazer. Então, sabe, tipo, pô, todo mundo quer ficar tranquilo. Não, comedy club tu não vai ficar tranquilo. Tu vai ter problema, tu vai ter cara que não chega, tu vai ter um produtor pra cuidar, tu vai ter um montão de coisa pra fazer, porque a gente cuida dos artistas lá, mas quem cuida da gente? É o dono do comedy club, às vezes, sim, tem que vir ali também.
Sim.
Então eu entendo eles ficarem nessa pressão, às vezes, assim. Eu vejo essa movimentação, essa própria pressão entre eles. Assim, pô, como é que tá aí? Tá indo bem? Como é que tá as coisas? É mais porque, tipo assim, pra eles também, assim, não pode deixar morrer o negócio. Porque um comedy club, se ele vai morrendo, ele morre muito rápido. A gente vê aí, lá em São Paulo, que acho que acontece muito, assim, num comedy club morrer numa velocidade muito grande. Daí quando você tem uma coisa exclusiva num local, acho que é isso, é o medo de morrer. Mas realmente, tipo, eles têm que entender talvez um pouco mais o artista, assim. Demora pra eles começarem a entender. Principalmente os mais novatos, assim. Tipo, às vezes a gente tá produzindo num comedy club que a gente não faz só ali o Floripa, a gente às vezes vai produzir outros lugares. A gente vê o cara assim, pô, o cara reclama um monte, assim, pô, mas por que que o cara não quer vir aqui? Daí eu falo, pô, cara, tu tem que entender que tu tem 70 lugares hoje, tu não tem como fazer.
E não é não querer vir.
Não,
né?
É querer vir, cara, é que isso. Não vale a pena. Não é que não vale a pena, não tem como a gente fazer isso. Como é que tu vai ter uma estrutura pra fazer isso ainda? E não tá no momento.
Eu acho eu escuto isso mesmo, eu acho meio egoísta o ele não quer vir.
Que
não faz sentido. Não faz sentido.
Não é que
às vezes
não
faz sentido.
Você ia falar, Marcelo?
Não, o que eu ia dizer é o seguinte, que esses humoristas assim que também já estão em alta, tá, que já tem o público deles, tu vai ver uma agenda desse humorista, é muito complicado de às vezes tu casar uma agenda pra ele deixar de fazer um teatro e vir pra um comedy, né? Sim. É difícil de tu pegar e, cara, vem pra cá tal dia, meu, não posso. Tu vai ver a agenda do cara, ele tá em Brasília, ele tá no Nordeste, ele tá no auge da turnê dele, e é difícil de conseguir, entendeu?
E a gente
por mais que a gente tente, aí, né? É, de vez em quando eu tô incomodando o Gui, né? Gui, manda na fogueira, Gui, e o Rodrigo, será que não volta pro comedy, Gui? Isso. Cara, calma, que no momento certo a gente vai mandar, né, Gui?
Porque
e assim a gente faz com os outros também,
eu
né?
Eu sou muito advogado do diabo nisso, né? Porque eu aqui eu represento a outra parte, né? Que é o artista. Mas por causa disso, o meu pensamento, que tem um artista grande no escritório, é relacionado a isso. Tipo, cara, é tão difícil conciliar essa agenda, é tão difícil bater, claro, todas as capitais, todos os shows que a gente tem que fazer, todas as gravações que a gente tem que fazer, com o cara descansar uma vez por semana.
Então tem tudo isso.
Ele precisa descansar, né?
E a gente, nesse egoísmo, às vezes até do próprio Comedy Club, às vezes do produtor, às vezes eu tô negociando e eu vejo, cara, agora acho que eu tô sendo um pouco egoísta, assim, que eu tô ali enchendo o saco, mas às vezes eu fico pensando também, porque o que que acontece? É o trabalho do cara.
Uhum.
E a receita é importante?
Sim.
Tipo assim, pô, a gente sabe que um teatro dá uma receita muito maior pra ele. É simples. Uhum. É uma conta que eu faria que eu faço no meu trabalho.
É uma matemática, né?
É uma matemática. Então cabe muito aos comedy clubs fazer. Eu acho que o Floripa, isso a gente tem que elogiar muito, tipo, o Marcelo. Quando ele botou eu e o Murilo pra fazer, ele botou a gente pra fazer exatamente por causa que ele queria renovar. Ele queria mais comediantes.
Ele sempre falou ele, muito ele renovação.
Sempre, ele sempre inovação. Fala em... Sim. Eu não posso depender desses.
Uhum.
Ele reclama. Ele vai reclamar. Mas tipo, que ele quer que todo mundo vá ali. Ele quer o show grande. Mas ele é um dos caras que investe. Ele vai, várias vezes se sacrifica bastante pra botar um cara que não é tão conhecido.
Sim. Isso a gente tem que realmente valorizar. E aqui no Floripa isso realmente acontece muito. Que é o fato de você ter exatamente essa palavra, essa renovação. Eu concordo muito com essa afirmação de que não se pode depender de um artista. Concordo muito. Não se pode depender da agenda do Rodrigo Marques para um dia ter o Rodrigo ali. Um dia o Rodrigo vai aparecer ali. Mas essa necessidade de renovação, de estar com shows novos, com muitos shows, isso eu concordo muito e admiro. É isso mesmo.
Não, é o caminho, né? É como a gente falou, tu nunca pode contar com um artista... Vamos aqui, entre aspas, grande, né? Um artista que tem o seu público já, porque ele sempre vai ter o compromisso com teatro, com gravação e, como tu falou, né? Tem um momento de folga dele que ele vai precisar folgar, entendeu?
E cada vez tá tendo mais artistas de comedy club. Isso é uma coisa que a gente não tá olhando, mas acontece. Por exemplo, Defante falou uma vez pra mim: teatro não é muito. Eu gosto do comedy club, porque o comedy club, ele vai ali no comedy. Ele consegue subir na mesa lá no meio e cantar com a galera e fazer... Uhum. É um show específico pra isso.
O Patrick Maia também é assim, né?
O Patrick Maia é um cara de comedy club e que eles vão vender super bem, eles vão estar ali, vão ajudar a casa. E eles cada vez são mais esses artistas que estão estourando uma ação de comedy club e que não vão ficar fazendo vários teatros. Eles vão querer ir pros comedies.
Sim.
Então a gente tem que começar a entender...
Pensar em produtos novos, né? Não produtos novos, mas em nomes novos, né? Na verdade, né? Pensar nesses nomes.
E assim, quando ele começa, quando um comedy club investe, porque aí que tá. É o que a gente tem feito ali na produção. A gente investe, às vezes, nos nomes que a gente fica até bastante com medo. Mas o cara acabou de fazer o primeiro solo dele em São Paulo. Mas eu já vi material dele, mas aconteceu com o Santinelli. Santinelli, ele fez o primeiro solo, deu 2 dias, eu liguei pra ele. Falei, cara, tu quer fazer? Daí ele, não, vamos fazer, vou marcar uma data. 4 dias depois eu já tava com uma produtora. Do momento que ele fez o solo até o momento que do show dele que tava marcado que ele fazer, ele já tinha lotado. E depois dali ele só cresceu. E daí o que que acontece? O Santinelli sempre, quando ele faz uma turnê aqui, que é vários teatros, ele vai fazer. Ele, opa, mas eu vou passar ali no comedy, vou fazer um ali pelo menos no meio da turnê. Pra ele vir aqui, ele gosta de falar. Então é isso, sabe? Talvez criar também essa, tipo, confia no cara agora, depois ele vai estar aqui.
Sim.
Exatamente. Ele não vai esquecer, ele não esquece.
Ele nunca esquece, exatamente
não esquece,
isso. Exatamente
não esquece,
isso.
Não tem
é porque. O reconhecimento que ele vai ter, na verdade,
concordo,
né?
Concordo muito.
Uhum.
Senhores, eu gostaria de saber o que vocês imaginam. Para, ó, fechou o olho aqui. 5 anos. O que vocês imaginam da cena de stand-up de Santa Catarina e aí, caindo um pouquinho aqui, a de Floripa, para daqui a 5 anos? Como vocês se imaginam daqui a 5 anos nessa selva?
Eu acho que tá numa crescente, na verdade, né? E, daqui a 5 anos eu penso assim, em novos nomes, porque a gente está num momento de transição de novos artistas, de novos humoristas. Vejo esses, essa é a minha opinião, vejo esses humoristas de hoje mais fortes, né? Mais desenvolvidos. E é isso, eu vejo daqui para frente evolução e mais nomes no mercado.
Excelente, é isso que a gente também espera.
Eu vejo um novo polo de comédia, 2 novos polos de comédia, o do Rio Grande do Sul e aqui, como tem no Nordeste, como tem em São Paulo, como tinha em Curitiba. Esses 2 estão sendo criados porque eu tô ouvindo muito de muito comediante daqui falando assim, não preciso mais ir para São Paulo, aqui eu tenho espaço suficiente para crescer. Então eu acredito que é isso que o Moto falou, tu vai ter vários comediantes daqui, aqui. Como o Irineu tá fazendo, que ele tá aqui. E esporadicamente daí São Paulo que vai ter que chamar a galera pra ir. Isso é maravilhoso.
Sim.
Porque a gente pode ficar onde a gente tá, fazer show aqui pra essa galera, fazer essa galera que gostar de comédia. Então, tipo assim, aí que tá. Eu acho que vai crescer de dentro pra fora e daí daqui pra fora vão começar a ser os comediantes daqui mesmo, assim, pra realmente fazer o show lá, mas eles vão estar aqui.
Realmente isso já começou a acontecer, né? O Irineu tá aqui, o Gil Lisboa tá...
O Gil Lisboa tá
em Porto Alegre. O Gil Lisboa,
uma galera, o Marcito Castro, em Porto Alegre. Cara, ele é estouradaço em Porto Alegre. A Bruninha, que é o Maiquinho, que faz a personagem. Todos esses, eles estão ficando onde eles estão. Eles estão criando cenas. O Felipe lá do Boteco, né? O Felipe do Boteco Comedy... Ele tá criando uma coisa maravilhosa lá, que ele tá ajudando os comediantes a ficarem lá, sabe? Ele tá criando a cena pro bar dele ficar, e o bar dele hoje em dia é uma referência.
Porque ele tem os talentos lá próximo dele,
sim,
né?
Sim, ele tem o Juliano Coração, que ele tá fazendo lá toda semana, o Juliano Coração. Tá baita lá. Show, cara, muito legal, o pessoal de lá, todo mundo conhece ele, todo mundo ama ele. Eric Clapton, tá Gil Lisboa, toda essa galera. Gil Lisboa agora estouradíssimo, então eu acho que vai criar polos maiores de comédia. Daí talvez a gente comece a chegar mais nos sistemas dos outros países, assim, tipo como os Estados Unidos, que os caras têm várias cidades, várias coisas sendo feitas ao mesmo tempo. Daí, sim.
E assim, não é porque eu tô na frente do Sobs, né? Também.
Tu tá
mas, todo... mas esse aqui tá crescendo muito também. Ele começou fazendo...
Mais duas coxinhas.
Ele começou abrindo os shows. A gente sempre fazia os trabalhos em conjunto. Eu trazia os artistas. Eu falava, Sobs, tu abre. Ah, não vou abrir. Então bota alguém pra abrir. Então Sobs, você lembra? Tu sempre ficava responsável.
Eu organizava isso.
E ele foi abrindo shows. Hoje já tá com o solo dele. Hoje eu vejo o Murilo numa crescente muito boa também. O Sávio.
O Sávio
fez uma última abertura pra gente. Foi sensacional. O Diogo Kendo.
Japa. Muito...
Então quer dizer, se a gente for pensar também
Palhoço.
No... O Palhoço também tá crescendo. Se a gente for pensar também no espaço daqui a 5 anos, eu acho que muitos humoristas locais aqui, assim como ele falou, o pessoal de Porto Alegre, muitos daqui também já vão estar bem fortalecidos. Porque está se encaminhando para isso e a cena aqui com o comedy está ajudando muito isso também, entendeu? Esse progresso dos meninos daqui. Então acredito que num curto, longo prazo a gente com certeza vai ter alguns nomes aqui que vai estar aí nas cabeças.
Sim,
assim
sim.
Como Irineu, o Gil Lisboa.
Espero, torço por
os
isso.
Meninos aqui,
Nathanael
com
Alves
certeza.
Vai
o Nathanael também. Então é isso que a gente vê, esse crescimento... Que logo, daqui a curto, longo prazo, a gente vai ter algumas novidades interessantes.
Torço por isso.
Ah, com certeza.
Antes de continuar, eu gostaria de falar com a minha audiência agora, só um minutinho, sobre isso aqui, ó. Rapaz. Senhoras e senhores, bora produzir. E nesse livro aqui, eu falo em como construir uma cena de comédia partindo do zero. Então, vocês sabem que está aqui na descrição. Mais informações sobre esse livro, sobre o curso online também, com o mesmo nome, Bora Produzir. E tem tudo aqui, então, por favor, era só isso que eu tinha que falar. Voltamos?
Não, e só para dizer, complementar aqui, que eu fiz esse curso.
É verdade.
Nós fizemos esse curso.
Verdade.
E vou te dizer que dali para frente minha cabeça se abriu muito, né? Amadureci muito com a produção. E não é porque eu tô com geek, não, mas eu recomendo fazer esse curso aí que, Quem tá trabalhando na área da produção e acha que sabe tudo, não sabe, não.
É verdade. Tem muita coisinha, né, cara? Tem muito detalhe.
Tem. Todo dia aprende.
É, exatamente, exatamente. E juntar, para mim foi de muito orgulho reunir todas as informações, juntar tudo isso de erro, de acerto, de perrengue, de coisas boas que a gente fez, de coisas que a gente não podia ter feito de jeito nenhum. Para mim foi realmente sinônimo de muito orgulho. Você fez o primeiro curso que eu fiz?
Né? Eu fiz o primeiro curso. Uhum. A gente fez online, lembra?
Aí sim.
Foi muito legal.
Aí sim.
Foi muito legal.
É, tem produtor em Floripa que nunca fez, né? Mas
é. Então, né?
Acontece, né?
É. Não, quem será?
Quem será, né?
Agora é que... Sabe como é que é? Os comediantes grandes não estão vindo pro comedy.
Ah, é tudo muito difícil.
Pô, daí é muito, né, difícil, cara? Pra gente conseguir estar fazendo.
Senhores, por gentileza, deem seus recados finais para as pessoas.
Eu queria agradecer aqui as minhas parceiras de produção, Renata e Thaís.
Maravilhoso.
Porque, como tu disse ali no início, né, por trás de um grande homem tem sempre uma mulher, no meu caso tem duas. Né? E quando vocês entram assim lá no camarim, que vê aquele camarim bonito, com aquelas tábuas de frio, aquelas frutas, às vezes temas de festa junina, de Páscoa e tal... São essas mulheres aí que tem todo esse cuidado para fazer mesmo. Tudo isso aí. E sempre, a gente sempre pensando no melhor, tanto para o produtor quanto para o produtor que acompanha o artista, quanto o artista, né? Sim. A gente, até você me falou uma vez, não, vocês estão acostumando esses meninos mal, hein? Mas a gente se sente bem vendo que quando vocês vêm para cá, ficam bem também, entendeu? Então isso aí para a gente é muito bom. E se não fosse elas, olha, eu ia patinar muito.
sigam todo mundo. Sigam da Arte em Palco e daqui a pouco da Ovo Produções. Sigam todo mundo. Eu vou colocar aqui os arrobas também. Deve estar aparecendo aqui no foco no Marcelo. Opa. Arroba para todo mundo seguir.
E agradecer a você também, né, pelo convite, né, para a gente estar junto aqui trocando essa ideia. Nesse tempo aí, eu e você, a gente conseguiu construir uma amizade bacana. E é isso que a gente ganha, assim, sabe? Dentro desse trabalho é a amizade que a gente conquista, tanto contigo, quanto com outros produtores, quanto com outros artistas. Então, é muito gratificante todo esse processo, esse ganho que a gente tem dentro desse nosso trabalho.
Excelente, excelente, excelente. E o senhor Felipe?
Eu vou
agora
agradecer.
Agora vai aparecer aqui, ó. Todas as informações sobre produções.
Eu tenho que agradecer meu sócio, né, o Murilo, que não tá aqui hoje, mas, pô, ele tá sempre na correria de produção. Provavelmente ele está fazendo algum corre de produção agora, nesse momento, que, cara, ele encarou isso tudo comigo aí. Dono Comedy lá, o Marcelo, que botou a gente para fazer, né, e confiou em mim, no Murilo, para fazer. O Murilo tá sempre aí junto comigo, forte, fazendo. E também a gente começou, até que enfim, criar uma equipe maior. Então as irmãs de Floripa, a gente queria muito agradecer elas, que fazem nosso marketing, fazem as coisas bonitinhas pra gente, que a gente é muito ruim de tirar foto, elas sabem fazer isso. Bonitinho. Os meninos que filmam pra gente, que é o Sávio, o Diogo, todo show a gente filma pra mandar um material pro pessoal também. Né? E, tipo, agradecer o Mota também, né? Motinha, que me ensinou muita coisa. Esse cara que me ajudou muito, muitas aberturas, até o Gui também deixou eu fazer muita abertura. Confiou no Mota, ele confiou no Mota, o Mota confiou em mim, e o Mota chegava pra mim e falava assim, não caga tudo. então a gente, é muito legal essa parceria, queria agradecer todo mundo.
O pessoal sempre me pedia um humorista de peso, eu sempre me lembrava de você.
Foi
só.
Não, agora ele parou de me indicar. Agora...
Agora tá em outra.
Ah, ele falou assim, vou indicar outro.
Ingrato,
né?
Indico ele.
Ele não indica mais. Ele, não indica.
Vocês querem um tempo pra conversar?
Querem um tempo pra
discutir. Depois aqui a gente vai brigar.
Senhores, muito obrigado a vocês por terem aceitado o convite. Realmente pra mim é muito importante entender, conhecer, falar sobre a cena da comédia nas regiões nas quais eu vou, tenho rodado por aí. Realmente Floripa está crescendo muito, Santa Catarina está numa ascensão muito maravilhosa, e isso passa com certeza por vocês, pelo trabalho que vocês fazem
aqui.
Então, muito obrigado por terem topado, por terem se exposto a isso, e eu tô volto mais vezes, quero conhecer mais, quero estar aqui com vocês o tempo inteiro, e tô sempre aqui, né? Então, então é isso. Muito obrigado a vocês dois. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Nós estamos aqui sempre para falar sobre produção, vocês sabem disso, a gente falou sobre produção, e até a próxima.
Casa de Artistas apresenta
Broadcast,
o seu podcast de produção.